Vamos continuar o nosso estudo do livro Senhor da Mente. Vamos hoje ao item 21. Eu gostaria de explicar que nesse livro os itens estão realmente saltados. Ontem nós lemos até o 14 e do 14 ele passa direto para o 21. Eu acredito que o autor tenha excluído alguns itens. Assim como uma aranha produz o fio em seu próprio íntimo e logo o emite pela fiandeira, tecendo assim a teia, e depois de viver e divertir-se nela, volta a reabsorvê-la, da mesma maneira atua o Senhor em relação a isto tudo, universo. Deus projeta a totalidade vital fora de si mesmo e a sustenta, e no fim de um ciclo volta a absorvê-la. Por conseguinte, a totalidade vital não se diferencia essencialmente de Brahma. Ao contrário, segundo os dualistas, o seu reflexo é verdadeiro, e segundo os monistas, aparente.
Diversas coisas para nós conversar aqui. Então vamos pro Pátis. Fia, você pode ler de novo o início?
Assim como uma aranha produz o fio em seu próprio íntimo e logo o emite pela fiandeira, tecendo assim a teia, e depois de viver e divertir-se nela, volta a reabsorvê-la, da mesma maneira atua o Senhor em relação a isto tudo, universo.
Este texto está escrito no livro do Espírito. Deus causa pimalha de todas as coisas. Toda a totalidade vital. E aí não se está falando de mundo material, mas de universo, de tudo que existe no universo, é obra e criação de Deus. Ele, como a aranha, cria os personagens, cria as tamas, cria os diálogos, cria as ações. A partir dele, Deus todo, não Deus ser, Deus todo, a partir do universo, todas as tamas, todos os personagens, todas as ações, todas as emoções acontecem. Mas, assim como a aranha, Deus tem um objetivo para criar cada coisa. E este objetivo é aquilo que nós estudamos lá atrás. O karma, a povação de cada espírito. Se tiver alguma pergunta sobre esta parte, se não, depois a Fia lê o outro.
Bem, então vamos à segunda parte ainda do item 21, que é um item bastante complexo. Eu vou ler a primeira parte para os que entraram agora, Ana e Airamaya, né? Assim como uma aranha produz o fio em seu próprio íntimo e logo o emite pela fiandeira, tecendo assim a teia. E, depois de viver e divertir-se nela, volta a reabsorvê-la. Da mesma maneira atua o Senhor em relação a isto tudo, universo. Deus projeta a totalidade vital fora de si mesmo e a sustenta. E no fim de um ciclo volta a absorvê-la.
Então vou ser três partes. Então foi o que nós falou. Deus causa tudo. Sustenta tudo que ele causa e em determinado momento ele volta a absorver aquilo, ou seja, aquilo deixa de existir. Ouça agora o finalzinho.
Por conseguinte, a totalidade vital não se diferencia essencialmente de Brahman. Ao contrário, segundo os dualistas, o seu reflexo é verdadeiro, e segundo os monistas, aparente. Que reflexo é esse?
O reflexo que está sendo falado aí é o seu corpo, é Chachala. Tudo isso aqui é criado por Deus, tecido por Deus, mantido por Deus, e você acha que é real. Vamos entender uma coisa. É um aspecto que eu quero que vocês, se possível, prestem muita atenção. Alguém sabe me dizer o que é universal? O que quer dizer o termo universal? Por favor, se vocês puderem responder aí.
Lares diz, de todo o universo, de todos. O Elder diz, universal é lei natural, ou seja, que vem de Deus. Bernadette, comum a todos.
Universal é tudo que existe. Por quê? Porque o universal é a propriedade de algo que está no universo. Essa é a primeira conclusão. O seu corpo é uma milagre. Mas para você, essa milagre existe. Então ela é universal. Ela está no universo. Tudo que é universal está no universo. Agora, eles podem estar no universo de duas formas, de uma forma real ou de uma forma ilusória, maia. Quando eu falo em ilusão, não pode se afirmar que aquilo não existe. Aquilo que você vê existe, mas não como você vê. É isso que é importante se entender no universal. Universal é tudo. Mesmo as coisas que são ilusões são universais, porque a ilusão está no universo. É por isso que eu digo que eu gosto mais da palavra do Buda. É uma milagem. Do Krishna no Bhagavad Gita. Tudo que você percebe é uma milagem. É uma realidade que só você vê aonde existe outra coisa. Porque milagre é isso, é você estar olhando terra e ver água. É você estar olhando nuvens carregadas e ver céu limpo. Então nós precisamos, primeiro, antes de tudo, entender que tudo é universal. Mesmo as milagres são universais. Mas elas não são universalistas. Olha a diferença. O universal é o todo. É a realidade. É o todo na realidade. E universalista são visões individuais sobre o que é o universal. Se eu pedir vocês para definir o universalismo, nós teríamos aqui diversas definições. E todas essas definições seriam universais porque estão no universo. Mas seriam definições individualistas. Então há uma diferença entre universal e universalista. Universalista são visões individualistas sobre o universal, mas que são universal porque estão no universo. Não sei se ficou claro. É por isso que no final o espírito, o Krishna fala aí, existe alguns, os dualistas, que chamam de real e falso, e os monistas chamam de aparência, né? Essa palavra que está no finalzinho, minha filha.
Isso, aparência.
O qualquer universalismo é uma das aparências do que é universal. E o que é universal é a soma de todos os universalismos. Então o seu individualismo, o seu egoísmo é universal. Mas é uma visão, uma aparência do universo, e não a realidade do universo. O seu desejo por alguma coisa é universal, mas também é universalista, porque é uma aparência do que é universal. Ficou claro isso? Se tiver a pergunta, por favor. Deixa eu falar uma coisa a mais para completar. Que a filha está dizendo aqui que as palavras são muito iguais. Sim, são. Se você for procurar no dicionário de Oxês, ela se tem quase que a mesma conotação. Eu posso definir o universalismo, porque quando eu defino o universalismo, eu crio uma individualidade. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, existem múltiplas definições para o universalismo, e se existem múltiplas, elas não podem ser realidades todas, porque muitas vezes são antagônicas. Então eu estou querendo aqui fazer uma separação para que vocês entendam primeiro uma coisa e queixam o valor do dicionário. Tudo que existe é universal, de uma forma aparente ou de uma forma real. E as formas aparentes são universalismos, porque são universais, mas ainda aparentes, ainda formado com aparências, não com realidades. Vamos colocar essa definição para o nosso estudo daqui para frente, porque o universalismo vai ser muito falado daqui para frente.